Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h, às 18h30, estamos no ar também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, em 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com. No Facebook, claro está, VOA Português, é aí que vamos entrar em interação com muitos dos nossos ouvintes, digamos assim. Os ouvintes podem também enviar-nos mensagens pelo WhatsApp, não vale telefonar, não podemos atender, mas se quiser mandar uma pergunta, uma mensagem pelo WhatsApp, pode fazê-lo pelo número 1908-652-4584. Vou repetir o número do WhatsApp, 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco, aqui no Angola Fala Só, Agostinho Sicato. Ele é o diretor do Centro de Debate e Estudos Académicos e vamos ter uma oportunidade de falar sobre as eleições autárquicas e também sobre a governação de João Lourenço. Isso mais adiante. Para já, vamos ver as notícias. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, vai deslocar-se a Moscovo na próxima semana para discutir uma possível cimeira entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin. Bolton vai também deslocar-se a Londres e Roma para discutir questões de segurança, disse um porta-voz americano.
A Índia anunciou hoje ter aumentado as tarifas alfandegárias em 29 produtos dos Estados Unidos no valor de 240 milhões de dólares. Isto após os Estados Unidos terem imposto tarifas alfandegárias em aço e alumínio da Índia.
A União Europeia planeava também hoje impor tarifas em milhares de milhões de dólares de produtos americanos como retaliação contra as sanções americanas ao aço e alumínio da Europa. O presidente Donald Trump ameaçou, entretanto, impor 20% de tarifas alfandegárias em carros produzidos na Europa.
O presidente Donald Trump disse hoje que os republicanos no Congresso devem abandonar os seus esforços para aprovar uma nova lei de imigração até à realização de eleições legislativas em novembro. Os republicanos no Congresso disseram anteriormente que planeiam votar numa proposta de lei na próxima semana.
E ainda aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal decidiu que a polícia não pode obter dados sobre a localização de telefones celulares sem primeiro obter de um juiz um mandato de busca.
A agência de notícias turca, Anadolu, disse que as autoridades prenderam 14 pessoas suspeitas de pertencerem ao Estado Islâmico e que planeavam ataques durante as eleições presidenciais e parlamentares de domingo. Os 14 presos eram estrangeiros e foram presos em Ankara.
Angola, fala só.
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 E hoje no Angola Fala Só vamos ter connosco Agostinho Sicato, diretor do Centro de Debate e Estudos Académicos. Ele está em Luanda, vai falar connosco. Vamos discutir com ele e com os ouvintes as autarquias e os meses de governação de João Lourenço. Doutor Sicato, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhora.
Muito bem, senhor. Doutor Sicato, olha, eu vou-lhe começar por perguntar uma coisa que, de certo modo, não me confunde só a mim, mas a muita gente. Quando se fala de eleições autárquicas, fala-se muito deste conceito do gradualismo. E a minha pergunta é esta. A oposição diz que é contra o gradualismo geográfico, mas que não é contra outro tipo de gradualismo, que é gradualismo administrativo, se não me engano. Você pode explicar estas diferenças?
Na verdade, a diferença que existe é apenas que o próprio termo gradualismo significa que a evolução das coisas deve ser de forma paulatina, ou seja, deve obedecer determinadas etapas.
Exato.
E então, existem, na verdade, vários tipos, mas os que constam no caso, entre nós em discussão, são dois tipos, que é o gradualismo funcional e o gradualismo geográfico.
Sim,
o geográfico é aquele tipo que defende que as eleições autárquicas devem ser realizadas de forma faseada, ou seja, a implementação das autarquias nos municípios não deve ser feita no mesmo período, mas deve obedecer a algum critério de tempo. E a funcional é aquela que depende que deve se implementar em todas as autarquias, ou todas as autarquias em todos os municípios, mas apenas as competências dos autarcas é que deve obedecer a tal princípio de faseamento, que pode transferir algumas competências num período e depois noutro período também possa-se concluir essas transferências. Mas é apenas ali onde reside a discórdia entre os partidos políticos.
Muito bem. Está bem, é uma diferença um bocado subtil, não é? Mas, de qualquer maneira, Dr. Ficato, olha, eu vou já pô-lo em contacto com um ouvinte que está aqui em linha, talvez mais tarde possamos mais falar sobre isto, mas como isto é para os ouvintes, vamos aqui ao Sr. Pedro Gonga, em Luanda. Sr. Gonga, está-me a ouvir?
Sim, sim, consigo ouvir perfeitamente.
Muito bem, Sr. Gonga, faça favor, não sei se tem uma pergunta, portanto, sobre as autarquias ou sobre a governação de João Lourenço, faça favor.
Bem, primeiro agradecer pela oportunidade e saudar todos os ouvintes da Voz da América e também ao Dr. Agostinho, não é? Tenho aqui alguns casos a rebater, sobretudo uma vez que nós temos ali um especialista em debates acadêmicos, assim.
Sim.
Eu começaria por falar no caso 4 de Abril de Malanje. Ora, nós temos alguns jovens, três jovens que aqui agora são estudantes, encontram-se nas telas por uma questão de exercerem o seu direito de cidadania. E eu queria perguntar do Sr. Agostinho, uma vez que está ligado à área acadêmica, se tem conhecimento deste caso, quais são os processos que se está a acompanhar o caso, quais são os procedimentos que a sua plataforma está a dar, então, para libertar esses jovens, uma vez que são acadêmicos e muito mais também. Sobre o gradualismo, não tenho muito a dizer, né? Compete mesmo a quem é de direito a comentar sobre assuntos, se há gradualismo ou não há, as autarquias devem ser implementadas de uma só vez em todos os municípios ou não. Quanto a esta questão, não tenho, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: autarquias é um caso sério, deve ser debatido, deve ser olhado com muita atenção, com muito rigor, né? Que os políticos façam de tudo para que a autarquia seja uma realidade aqui em Angola.
Muito bem.
Sobre a governação de João Lourenço, eu não sei se é o momento para nós fazermos já uma análise única, né? Porque não vamos dizer que não há melhorias, não vamos dizer também que não há nada está a mudar. Está a mudar, sim, mas eu penso que o governo de João Lourenço há muita coisa ainda que tem que fazer. Me parece que apenas mudou-se o motorista, mas a viatura continua sendo a mesma. Por exemplo, eu me lembro, há 3 anos atrás, falei aqui no programa Angola Fala Só sobre a subida de combustível. 3 anos atrás, mas o problema continua sendo o mesmo. Está aí, mais uma vez, combustível vai subir. Então, não sei onde é que nós queremos chegar com este caso. Tem também um caso, por exemplo, o caso do Zaire. Recentemente, depois de 42 anos, depois da independência, Zaire conheceu um protesto público organizado pela sociedade civil e há indicações, há relatos de que os estudantes que participaram dessa marcha estão a ser perseguidos, estão a sofrer perseguição, alienação e muito mais. Então, eu queria que o Dr. Agostinho também falasse um pouco sobre este caso, se está a acompanhar, como é que é, qual é o seu posicionamento perante estes casos e muito mais.
Muito bem.
Enfim, quase por isso que tenho a dizer, e eu gostaria de ouvir o doutor o que tem a dizer sobre estes assuntos que acabei aqui de referir.
Obrigado. Doutor, não sei se tem algum comentário a fazer, portanto, este ouvinte falou sobre muitas coisas, falou deste caso dos jovens em Malanje, não sei se você está a par do caso ou não, se não tiver, pronto, não faz mal. E depois falou também da questão da governação de João Lourenço. Não sei se tem algum comentário a fazer.
Em relação aos jovens, o caso 4 de Cabo de Abril é um caso que, claro, todos nós estamos a acompanhar, não estamos envolvidos diretamente. A minha organização, no caso, não está envolvida diretamente, em função do pendor do próprio funcionamento dela, mas é um caso que preocupa todos os cidadãos. Aliás, já fizemos pronunciamentos a respeito disto várias vezes, quando nos foram solicitados. Mas o que é essencial dizer aqui é que o que anima é que a sociedade despertou. Houve um período, no período da administração dos Santos, por exemplo, em que os jovens quase que não diziam absolutamente nada. Mas nessa altura, os jovens vão se abrindo. O que anima é que as pessoas vão querendo fazer alguma coisa, pelo menos. Aquele medo vai desaparecendo, os jovens vão se manifestar. Pareceu até inédito aquela manifestação, inédita, melhor, aquela manifestação que eles estão a dizer, que é o vice-presidente que foi para lá, para Malange, e a forma como aconteceu aquela manifestação. Mas, de qualquer modo, o mais importante é que a sociedade despertou, a sociedade entende que deve ser feita alguma coisa. Eu acho que estamos a caminhar para uma evolução, claro.
Uhum. Muito bem. Mayra, já há alguma coisa aí nas redes sociais?
João, vale a pena ler aqui o comentário de António Jacinto. Ele diz que há muita perseguição aos ativistas em Angola. Diz também que não há diferença entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos. Está tudo na mesma família, diz António Jacinto. Uhum. Não sei se o nosso convidado, e muito boa tarde ao nosso convidado, quer comentar se há diferenças ou não.
Sobre a diferença, claro, o ouvinte tem total razão. Para quem vive em Angola e para quem conheceu, está a viver as duas administrações, ou viveu a administração de Xande e de João Lourenço, bem notar que na administração Lourenço a única coisa que existe são apenas os anúncios. Porque, na verdade, na prática, tudo continua a mesma coisa. Várias são as promessas que João Lourenço fez na altura da pré-campanha, da campanha e mesmo depois das eleições, mas não passaram apenas de promessas, porque não consegue realizar. E eu preciso aqui situar os nossos ouvintes nesse sentido. Na verdade, nós temos um modelo que não possibilita a que o presidente seja presidente. Nós, na verdade, não elegemos o presidente da República, nós elegemos um parlamento e nós elegemos um partido político. Na verdade, quem apresenta o programa é um partido político, quem governa também é um partido político. O próprio presidente fica retido ao programa que foi apresentado, porque ele foi apenas um mero cabeça de lista deste programa. Bom, a implementação deste programa, por si só, não obedece aos seus critérios de vista governativo. Creio que é esta dificuldade que João Lourenço hoje tem. De um lado, tem a pressão da sociedade, claro, e ele até tentou fazer algumas alterações, mas teve de abrandar, porque João Lourenço foi a escolha de José Eduardo dos Santos. E José Eduardo dos Santos sabe porque que escolheu João Lourenço, exatamente para cumprir com alguns dos seus interesses, para poder fazer também a transição dos interesses intrapartidários. Dentro do próprio partido. Eu não acredito que haja alguma mudança substancial neste período. Uhum. E também é preciso que se diga que João Lourenço, neste período, neste mandato, não vai fazer absolutamente nada. Não vai fazer nada por quê? Porque ele está a cumprir um pressuposto moral, porque João Lourenço não foi ele que decidiu ser candidato. Foi uma espécie de uma imposição de José Eduardo dos Santos. Então não vai conseguir, quando este período não terminar. Agora, fim dos 5 anos, se eventualmente em 2022 se candidatar novamente e conseguir eleger, aí sim podemos talvez esperar alguma coisa de João Lourenço, mas neste mandato, claro, claramente que não se espera nada.
Muito obrigada.
Muito bem. Então, olha, eu vou aqui já para outro ouvinte. Este ouvinte está na Willa, é o ouvinte Vítor Tomás. Senhor Tomás, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Tomás. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário. Faça favor.
Obrigado pela oportunidade. Eu não tenho pergunta, mas sim um pequeno comentário.
Faça favor.
O nosso país está doente. Está doente por quê? Porque tem um governo adotado. Significa que esse governo não é filho de Angola. Filho de Angola não faz sofrer os outros angolanos iguais. Se esse governo formos a referir uma coisa, esse governo nosso ir para a Namíbia, os namibianos vão morrer em um só dia, porque a Namíbia não tem nada. E se nós formos a receber aquele governo da Namíbia, então os angolanos vão voltar às felicidades. Para mim, nesta Angola, não existe nenhum intelectual na parte deste governo capaz de dirigir este país e trazer as felicidades para os angolanos. Para mim, não existe.
Uhum.
Então, é outra coisa. Então, os dirigentes que o Lourenço elegeu há 2 meses, hoje estão exonerados porque queriam criar uma coisa fora do presidente. Isto, na minha ótica, é golpe para o presidente. Então, o senhor que está aí na cabine, como é que considera essas coisas que está a ocorrer aí em Angola? Como é que esta Angola vai ficar? Este é o meu comentário.
Obrigado. Muito obrigado.
Obrigada.
Era o senhor Vítor Tomás, na Huila. Doutor Cicato, este ouvinte levanta uma questão, vá lá, interessante, que ele diz que, na opinião dele, não há ninguém dentro do MPLA com capacidade de dirigir Angola. E depois levanta esta nova questão das demissões, que foram já há algum tempo atrás, mas que foram anunciadas agora, e que ninguém sabe precisamente o que é que se passou. Se você nos pudesse dar o seu ponto de vista sobre estas duas questões, e eu sei que nesta última, se calhar, é uma opinião, não sei se já há mais factos ou não, mas faça favor.
Em relação à governação, eu acredito que dentro do MPLA existem sim pessoas com competência para poder governar o país. Aliás, João Lourenço é um desses com competência. Uma coisa é a capacidade de dirigir o país do ponto de vista organizacional, a outra coisa é a capacidade do ponto de vista individual. Eu acho que existem pessoas com capacidade, com alguma reputação também, que podem dirigir o país ou que estão dentro do próprio MPLA. Agora, o que existe é o jogo de interesse dentro do próprio MPLA. Repare que o MPLA até agora é a organização com mais divisão a nível interno. Só que procuram gerir o mais secreto possível internamente. É uma organização que quase nada se compreende. Mas se percebem também, porque o MPLA saiu, está sempre a fazer metamorfose, saiu do conceito de partido único, passou por esse período de evolução, da implementação da democracia, e agora tem dificuldade séria de se poder adaptar ao sistema democrático, porque é preciso lembrarmos que os mesmos que estão a governar hoje, grande parte deles foram os mesmos que governaram no período de partido único.
Exato.
E logo, claro, não se muda a pessoa de um dia para o outro. Eu acho que a única coisa que poderíamos pedir, e não é pedir mais até ao próprio MPLA, era fazer uma espécie de transferência geracional de poder.
Uhum.
Que os mais velhos deixassem, passassem para trás e os mais novos pudessem seguir, porque há o senhor competentes dentro do MPLA. Mas que os interesses do país não fossem os interesses do MPLA e que conseguissem dividir quando é que o assunto é nacional e quando é que o assunto é partidário. Aliás, a razão disto é a autarquia que estamos aqui a falar.
Sim.
Porque não há necessidade, por exemplo, das autarquias serem realizadas tal como apresenta o Executivo na sua proposta desse pacote legislativo, será implementada de forma gradual no período de 15 anos. E por quê? Porque a independência não foi feita de forma gradual. A democracia não foi implementada de forma gradual. Nós tivemos no mesmo dia, às 0 horas de 11 de novembro de 1975, no mesmo dia, tivemos a independência. E tivemos a democracia também, a partir de 1991, 1992 e por aí adiante. Então, por que que as eleições autárquicas devem ser implementadas? E é justo de forma gradual, ou geograficamente, como se costuma dizer. A razão é muito simples. A razão é que se o MPLA realizar as autarquias de modo geral, pode perder a hegemonia de poder e aí os seus interesses podem estar beliscados. É apenas essa. Estamos a dizer que o MPLA neste momento está a lutar a que o seu interesse é que, ou seja, se tem ainda domínio sobre determinados municípios para continuar a defender os seus próprios interesses. Isto é que o MPLA precisa ultrapassar. E o interesse nacional é interesse nacional e o interesse particular da organização também é particular.
Pois.
Agora, em relação a outra questão, acho que o Vinte apresentou uma outra questão relacionada...
Que era a questão com esta demissão, com a demissão dos generais, que foi publicitada recentemente, sim.
Em relação a essa questão, até agora ainda não está claro. A única coisa que nós ouvimos é o desmentido pela televisão pública, não é? E porque os órgãos que anunciaram isto, passaram esta notícia, também foram órgãos públicos. Estamos a falar da Angola e a Rádio Nacional, são órgãos públicos.
Sim.
E retiraram isto do Diário da República. É uma fonte também oficial. Esperamos na evolução, a evolução disto. E esperamos que não haja nada grave.
Sim.
Mas o mais grave é quando, por exemplo, algum elemento do governo vem ao público e diz, olha, a fonte... O Diário da República não é a fonte só tem que ser a área institucional do Presidente da República.
Sim, eu fiquei... Sim, toda a gente ficou confusa com isso, porque parece que com aquele desmentido, que não foi bem um desmentido, que as demissões já tinham sido feitas em abril, mas que só agora é que saíram do Diário da República, eu francamente fiquei sem perceber bem o que é que se passou. De qualquer maneira, Mayra, já... Diga.
Sim, na verdade ninguém também percebeu, todos nós estamos repetidos na televisão, até porque quem desmentiu também tinha dificuldade em desmentir.
Exatamente.
Mas vamos esperar pelas evoluções. É apenas isso, um cidadão precisa respeito, merece ser informado e formado também com verdade. Isto é que nós precisamos. Agora, se há erros, claro, tem que se resolvam de modo administrativo, mas que não venham a cometer tais deslizes, porque isso desinforma, distorce ainda mais o cidadão. Porque a pergunta é, o cidadão acredita em quê? Que todos os órgãos que anunciam isso são públicos. Tanto o órgão que veio desmentir, quanto o órgão que veio anunciar, assim como o órgão que anunciou, que publicou a exoneração, são todos órgãos do Estado. Então, fica uma confusão. Melhor mesmo é que seja esclarecido, porque o cidadão também precisa estar esclarecido sobre o assunto.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui mais um ouvinte, que é o ouvinte... Ah, este é de Cabinda. É o ouvinte Mancafi Fernandes, de Cabinda, no município de Belize. Senhor Fernandes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Fernandes. Não sei se tem algum comentário ou uma pergunta a fazer. Você está aí em Cabinda. Obviamente, a situação é capaz de ser um pouco diferente. Faça favor.
Ah, olha, a situação de Cabinda é mesmo diferente. E eu tenho primeiro a agradecer a oportunidade de estar ligado para essa linha, porque já tenho acompanhado faz tempo. E gostaria de fazer uma questão ao convidado. Começar a falar a partir de Belize, Cabinda. E aqui... Alô?
Sim, diga.
Aqui a cidade de Cabinda, especialmente para Belize, está mais militarizada do que o próprio civis. Gostaria de que o nosso convidado domina da situação, que explicasse um pouco, porque é complicado. Pelo menos eu vivo na cidade, no município sede que é Cabinda, mas quando venho passar para Belize, que é a minha terra natal, sou interpelado na rua por 2, 3 vezes, perguntando onde vou, onde estou a sair, o que vou fazer, onde vou. É complicado e essa situação e me faz entender que estou fora do meu próprio país. E questão das autarquias. O sistema do MPLA que está a implementar de não financiar os candidatos é complicado. E que, entendendo que o MPLA é uma máquina em termos de financiar, uma máquina em termos econômicos, ele é capaz de financiar os seus próprios candidatos e restante fiquem assim, vai haver uma disparidade em termos de candidatos, uhum, e em termos de propaganda para essa mesma campanha. Gostaria que o nosso convidado explicasse isso, se domina essa situação.
Muito bem. Era o ouvinte Mancafi Fernandes.
Alô?
Sim, sim, sim. Diga, diga. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu vou passar ao nosso convidado. Está bem? Pronto. Era o ouvinte Mancafi Fernandes, em Cabinda. Doutor Cicato, portanto, uma pergunta sobre a situação em Cabinda. Eu não sei se você está a par dela ou não. Bem, todos nós sabemos que é uma situação um pouco diferente. Mas talvez você possa falar também um pouco sobre como é que vê a solução do chamado problema de Cabinda. E depois esta questão, eu não sabia, estou ouvindo-te a dizer que, a falar do financiamento das autárquicas ou dos candidatos, eu não vejo bem porque é que seria o governo a financiar as campanhas, mas faça favor.
Olha, em relação ao próprio, à própria situação de Cabinda, eu acho que há algum interesse, eu confesso, da parte do próprio executivo, porque não há nenhuma razão de separar Cabinda dos outros, das outras províncias. Eu não vejo nenhuma. A única razão que eu entendo é que Cabinda não precisaria de algo especial que não seja a própria autonomia, assim como as outras províncias, no caso, as autarquias, porque as autarquias resolveriam completamente o problema de Cabinda. Na verdade, Cabinda é a região que produz petróleo, e é a região que beneficia quase nada sobre o próprio petróleo. É só olhar para o cidadão de Cabinda, e não só de Cabinda. E a ideia também, às vezes, passa é: o cidadão de Cabinda, às vezes, pensa que ele esteja pior que o cidadão das Lindas, que esteja pior, por exemplo, que o cidadão do Mochico, que o cidadão do Ambo, que, enfim. Na verdade, estas assimetrias estão quase todo o país. Deixa-me dizer que eu acabo de vir de uma digressão agora, lá para o sul da Angola.
Sim.
Eu passei por Cuanza Sul, fui a Benguela, ao Namibe, ao Cunene, fui também a Huila. Vi a mesma realidade que vi em Cabinda há poucos meses, quando lá estive. Estive em Cabinda há 2 meses atrás, estive nas outras paragens também. Não muda absolutamente nada. Só que cada um, no local em que estiver, pode pensar que o outro esteja melhor que o outro. Não é? Uhum. Um pouco disso. Na verdade, o sofrimento dos angolanos é universal, é mesmo nacional. Então, a única forma mais prática, eu digo mais prática, de resolver essa questão, para não ser muito penoso até para o próprio executivo, é exatamente realizar as autarquias em todos os municípios. Uhum. Aí os municípios teriam autonomia, sendo autónomos do ponto de vista administrativo, resolvem os seus assuntos internos de forma mais próxima. Eu acho que, mais do que complicação, até ajudaria o próprio executivo em resolver. Em relação aos candidatos, ao financiamento das próprias autarquias, infelizmente, o pacote legislativo sobre as autarquias apresentado pelo Ministério da Administração do Território não prevê o financiamento das autarquias, o financiamento dos candidatos. Aqui começa-se já o primeiro erro. Então, como é que se vão realizar as autarquias se os candidatos não têm dinheiro para poder concorrer?
Uhum.
Vamos abrir um outro precedente, que serão os membros dos partidos políticos, aqueles que têm alguns recursos.
Exatamente.
Para que vão apenas concorrer o cidadão comum, que não tenha dinheiro. Imagine, por exemplo, o cidadão do Luau, o cidadão do Belize, por exemplo, que não tenha dinheiro para poder concorrer. Estará coartado também o seu direito de poder concorrer.
Doutor,
Estado. Doutor,
vou ter que interromper. Eu vou ter que interromper, não desligo, porque esta é a hora em que eu tenho que fazer, como eu lhe disse, tenho que fazer a leitura dos comprimentos de onda. E, portanto, eu vou recordar aos ouvintes que, a partir das 18 horas, estamos em onda média, nos 1530. Estamos também em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook e WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola, fala só. Olá, ouvintes em Angola, e talvez não só, pois este é o Angola Fala Só. Eu e a Mayra de La Salette estamos aqui na companhia do Dr. Agostinho Cicato. Ele está em Luanda, mas ele é o diretor do Centro de Debate e Estudos Académico, e hoje estamos a discutir as autarquias e os meses de governação de João Lourenço. Temos tido uma conversa elucidativa. De qualquer maneira, antes de continuarmos, e como é costume, vamos até ao AMBO, onde está o Norberto Sateco, para nos fazer uma pequena revista da imprensa de hoje.
O jornal O País chamou para a manchete: Portugal enviou o processo de Manuel Vicente a Angola, confirmam as autoridades daquele país, onde também se pode ler, como alguma das gordas da atualidade, nunca houve vontade política para se realizar autarquias, revela o antigo diretor do Gabinete de Assuntos Autárquicos do MAT, José Vouco Santana, numa extensa entrevista publicada nesta edição. Já o semanário Manchete em destaque: a vassourada continua, as vítimas de João Lourenço estampando em grande os rostos de Norberto dos Santos, Joanes André e Ângelo da Veiga Tavares. O Visão saltou para a primeira página um caso de alegada venda de cartões de residência a estrangeiros. Ângelo da Veiga Tavares e pares podem responder à PGR. Ministro vende cartões de residência a estrangeiros. Esta mesma publicação escreve ainda: primeira dama cai na burla e perde milhões de Kwanza. E fechou com a queda de alguns generais da Casa Civil do Presidente da República. O jornal Liberdade traz como chamada de capa: Supremo liberta Kalupeteka, um assunto relacionado ao líder da seita religiosa à Luz do Mundo, condenado pela primeira instância por vários crimes, dentre os quais o de rebelião. Caso de desvio de milhões: David Mendes derruba Chivucuvuco. Lê-se também nesta publicação, a partir do AMBO, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto, no AMBO. Doutor, ainda está em linha, não é verdade?
Que tu?
Olha, doutor, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a essa questão do financiamento das autarquias. E já agora eu levantava aqui uma outra questão para você, falando de financiamento. Uma das questões que acontece muitas vezes noutros países onde há autarquias é que, portanto, as pessoas são eleitas independentemente ou por um partido que não seja o partido que está no Governo Central, e depois ao que se assiste é que o Governo Central não envia dinheiro para esses municípios ou para essas províncias ou para essas cidades onde a oposição ganhou. E como estamos no princípio do processo de autarquias, em que, portanto, não há ainda um sistema de angariamento de financiamento local, essas autarquias depois passam muito, muito mal. O que é que você pensa disso?
Este é o outro grande problema que nós teremos, porque deveríamos até centrar as nossas atenções a discutirmos autarquias em relação a isto. João, deixa-me só incluir uma outra adenda.
Sim.
Eu venho agora das províncias do Sul, imagina o que é que eu encontrei. Fala-se todos os dias de gradualismo, 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 e até se cansou já os ouvidos das pessoas. Nós deslocamos o problema das autarquias para o gradualismo.
Uhum.
As pessoas não sabem o que é autarquia. Nas comunidades, as pessoas não sabem. Reparem, eu em palestras nas comunidades, as pessoas me perguntaram, houve até pessoas que me perguntaram se autarquia é uma pessoa, se autarquia é um partido político, se é pessoa, quem era seu pai, onde que vivia de concreto, onde que esteve no tempo da guerra, que só veio agora. Imagina isto.
Uhum.
Essa realidade vivia no Cunene. Na Uila vivia outra realidade. Alguém se perguntou-me se esta autarquia não vai trazer novamente a guerra. Então, só para tentarmos ver, para percebermos que os partidos políticos deveriam explicar ao detalhe que menor as autarquias, só que deslocaram o problema para o gradualismo. O gradualismo, na verdade, não é o mais importante. O mais importante era explicar as autarquias e depois como é que deve ser implementado. Isso seria explicado nessa informação que passaríamos sobre a autarquia. depois um período que nós elegemos para explicar ao partido é muito curto. Imaginem este período que chamam agora consulta pública, que tem apenas 30 dias, começou no dia 1 de junho, termina já agora no dia 30, depois a lei é aprovada e ponto final. O cidadão não sabe nada. E depois a tal consulta que se está a fazer, qual é? É ir lá a uma sede provincial, chamar ali uns membros ligados ao partido no poder e tanto mais, juntar numa sala, chega a chamar aí a imprensa e o ministro fala e pronto. E isso chama-se a auscultação pública. É isso que precisa ser ultrapassado. Uhum. Nós deveríamos falar as autarquias nas línguas locais, porque nem todos falam português. Acredita que eu passei em províncias em que me disseram o seguinte: o ministro da administração do território passou por aqui, mas as pessoas ouviram apenas abrir a boca, porque não tinham o que falar, porque não entenderam quase nada do que ele dizia. Não é? Uhum. As pessoas não percebem isto, têm que falar na língua local e numa linguagem mais próxima a si, assim estaríamos a ensinar. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema tem exatamente a ver com a partidarização da própria autarquia. Está-se a passar a ideia que as autarquias tendem principalmente por os partidos políticos, e a consequência que teremos aqui será a que, se algum partido político ganhar autarquias em 3 ou 4 municípios, o partido que governa poderá, eventualmente, caso haja financiamento dessas autarquias ou não, uhum, poderá, então, não disponibilizar as verbas necessárias que alimentadas por efeito, ou poderá atrasar, né, de forma premeditada, para inviabilizar exatamente a aproximação desta. Mas isto precisamos discutir hoje. Precisamos, isto tem que estar em lei. E quando não implementamos a autarquia, tem que estar em lei para servir de exigência para a posterior.
Muito bem. A Mayra, parece que aí na internet eu sei que o futebol está a afastar muita gente. Mas de qualquer maneira parece que tens aí algum...
Mas há os resistentes. Nascimento Afonso da Silva fala-nos de Benguela e ele diz que sobre a governação de João Lourenço ainda não vê nada até agora, que nada mudou. Sobre as autarquias, ele diz que vai ser bem-vindo para o povo angolano para melhorar a situação do povo, pois... diz ele, nós sofremos muito. Portanto, ainda temos aqui o Saddam Neto, que acabou de entrar, acabou o jogo e ele entrou, que diz que o financiamento às eleições autárquicas é uma injustiça gritante. Será uma luta dos endinheirados contra quem nada tem e que têm simplesmente a vontade política de fazer a sua região autónoma de se desenvolver. Isto é um grande atropelo ao exercício da cidadania. O meu remédio nesta situação, diz o Saddam Neto, será não votar a um candidato às autarquias que não vive os meus problemas e que nunca se importou com os mesmos. E o Saddam Neto fala-nos de Luanda, no Kazenga.
Muito bem. Doutor, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a esses comentários.
Perfeitamente. Os ouvintes têm... estamos em perfeita sintonia, porque quem é que pode ser um autarca? Tinha de ser alguém que vive os problemas, porque só o que vive os problemas conhece os problemas e que vai resolver. Uhum. Aliás, este é o grande problema que queremos corrigir com as autarquias, porque o que acontece hoje é: o governador vai numa determinada província e não conhece as pessoas. Imagina que há governadores aqui que vai a uma província e vai visitar, por exemplo, quando for visitar um município, tem que levar tradutor para falar com a população. Imagina isto, não é? Este indivíduo que leva tradutor nem sequer conhece os problemas dessa sociedade. Uhum. Então precisaria-se de alguém que vive o dia a dia desses problemas e assim consegue também resolver do ponto de vista administrativo. Mas parece-nos que a proposta que a lei apresenta não é bem esta. Vamos ter, na verdade, pessoas deslocadas de um sítio para o outro, não é? E porque a condição principal será ter recursos financeiros, os cidadãos locais que vivem os problemas não terão recursos financeiros, e porque esse não financiamento das autarquias é propositado também, não terão financiamento, logo não terão condições de ganhar as autarquias. Teremos pessoas que poderão ser preparadas pelo partido do poder, que tenham condições financeiras, essas pessoas vão em determinadas localidades e vão ganhar autarquias. Na verdade, nós estamos a desenhar outro tipo de autarquia igual ao modelo central que temos agora de governação, que ainda há tempo, e porque a minha proposta, por exemplo, é que a lei prevê dois instrumentos muito importantes. Os cidadãos não concordam, ok, partem para uma manifestação geral a nível do país. O governo vai ouvir e vai mudar, vai recuar. Ou então, a Constituição prevê o referendo. Então, por que não realizar o referendo? Em vez de pensar em nome de todos os angolanos, e já está claro que o único que quer implementar as eleições de modo gradual a nível geográfico é apenas o partido no poder. Porque até a própria sociedade civil, até as igrejas, para quem acompanha o posicionamento até da Igreja Católica, ouvimos há poucos dias a FIASCO e as outras instituições, todos os acadêmicos, até a própria imprensa, todos querem que se realizem as autarquias de forma total, sim, em todos os municípios, e apenas convergem exatamente na transferência das competências, que seja gradual, como consta na Constituição.
Muito bem. Olha, doutor, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha e vou começar no Bié, com o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Mayamba. Faça favor, o microfone é seu. Obrigado por ter esperado.
Ok, obrigado. São muitas questões que já foram ultrapassadas, que sim. Eu tive. O convidado já deu algumas respostas, então vou fazer duas apenas que eu tenho.
Muito bem.
Acerca do... Eu não sei o que, o nosso convidado acha sobre o critério. Não sei qual será o critério que o MPLA... Eu digo MPLA porque é o MPLA que está a impor muitas ordens à sociedade civil e à oposição. Eu não sei qual é o critério que o MPLA vai usar para selecionar os municípios que vão abranger. Sabemos que a oposição, a sociedade civil e sobretudo a Igreja Católica... querem implementar eleições em todo o território nacional. Não sei qual será o critério que eles vão usar para selecionar os municípios que poderão participar nesta primeira fase. Essa é uma.
Boa pergunta.
E a outra questão é acerca das mexidas que o José Eduardo, ou seja, o João Lourenço tem vindo a fazer das exonerações. E vimos há dias e impulsou alguns dirigentes, sobretudo, desta vez agora é no Tribunal de Contas. Será que, e vimos lá muitas mulheres no Tribunal de Contas, será que desta vez o Tribunal de Contas poderá fazer contas? Ou vamos continuar com as mesmas coisas que já vimos, já temos vindo a ver no governo passado? São as questões que eu tive. E vai uma para... o João Santa Rita também.
Ah.
Eu tenho estado muito atento, sobretudo no Facebook, para me inscrever em qualquer sítio em que eu esteja do país, mas tenho verificado um atraso da vossa publicação. Acredito que a publicação tem sido um pouquinho atrasada. Tipo que publicam apenas na quinta-feira e à tarde.
Ah.
Se tivessem a publicar na quarta...
Já sei o que...
Não sei, se é uma impressão minha, mas tenho verificado isso.
João.
É apenas isso e pronto, desejo continuação de um bom trabalho.
Celestino Mayamba, a Mayra é que está a cargo da internet, ela vai começar por responder a isso e depois eu vou passar ao doutor outra vez.
Celestino, obrigada por observar, por estar a prestar atenção a isso. E de facto, nós colocamos o convidado consoante a confirmação do convidado ao nosso convite. Então, às vezes, temos convidados que confirmam logo cedo e temos convidados que ou confirmam mais tarde ou que nós não conseguimos contactar em tempo útil. Portanto, é aqui uma série de fatores. Nós pedimos desculpas a todos os nossos ouvintes e internautas, mas de facto às vezes foge um bocadinho do nosso controle e muito obrigada pela vossa compreensão.
Pronto. Celestino Fukamayama. Doutor, este ouvinte teve excelentes perguntas. Portanto, em teoria, toda a gente prevê que vai ser aprovada a questão do gradualismo geográfico. E a pergunta deste ouvinte era qual vai ser o critério para escolher quem vai às eleições, quais os municípios que vão às eleições. E depois outra pergunta interessante. Tem havido mexidas no governo, ninguém pode negar isso. Há também, vá lá, uma ligeira abertura em termos de órgãos de informação. O que é que você pensa dessas mexidas? Mas vamos começar com os critérios das autarquias.
Olha, os critérios, na verdade, o próprio executivo também não está a ser tão claro sobre os critérios encontrados, porque também não estão a ser tão publicitados. Né? Mas um dos critérios que encontra é exatamente que o município que tenha a população, que tenha condições para... de arrecadação de receita, sem ser banco, enfim, uma série de tantos requisitos que são completamente desproporcional. Eu acho que é uma injustiça autêntica e o Executivo deve se lembrar, e eu já disse no princípio, que a independência foi proclamada num dia, não foi necessário ser gradual. E ainda estávamos no tempo colonial nesta altura. Se a democracia foi no mesmo dia, então não tem necessidade de hoje negarmos o direito dos cidadãos de votar. Ou seja, até porque isso até fere o princípio de igualdade, creio que está consagrado no artigo 23, e o princípio de universalidade no artigo 5. Então, eu acho que é necessário que o Executivo perceba. Em teoria, como disse, poderemos ter uma lei, então, ou melhor, as autarquias poderão ser implementadas de forma gradual. Eu acho que o Executivo precisa sustentar mais a sua posição. Mas a parte de sustentar precisa ser aberto, precisa dialogar, não precisa impor a sua tese pelo facto de ter a maioria no Parlamento. Mas precisa perceber, na verdade, o que o cidadão pensa. E porque o contrário, existem dois mecanismos essenciais que podem também obrigar a que o executivo, vamos lá, de um lado recue a força e do outro lado, no caso da manifestação, por exemplo, se for convocada uma mega manifestação a nível do país, o executivo pode recuar a força. Sim. Ou então, do outro lado, que o executivo solicite aos cidadãos, no caso, utilizando o referendo, solicite, pergunte aos cidadãos se, na verdade, querem implementar ou não. O diálogo é sempre a forma mais viável de resolver questões destas, que são apenas questões ideológicas, algumas contradições. Agora, o que é essencial mesmo, e aqui deixa também... E passar aqui uma mensagem para os partidos na oposição e a própria sociedade civil. E é necessário não se acomodar com a tal famosa maioria do partido de poder. Não há necessidade de temer maioria do MPLA, porque a maioria do MPLA não é o país. É apenas o partido que ganhou as eleições, claro, tem esse mérito. Mas ele não tem o direito de fazer o que bem entender pelo facto de ter ganho as eleições. Agora, pode-se partir para a manifestação. Isto é uma realidade. E isto não é uma ruaça, não é uma guerra declarada, como se costuma a passar aqui em Angola, que quando se fala em manifestação, no dia seguinte, todo o exército fica atento, toda a polícia tem de estar na rua. Não. Os partidos políticos, se unirem, porque esse é outro problema dos nossos partidos políticos também. São muito separados. Cada um quer defender o seu critério. Se os partidos políticos se unirem, serão capazes de realizar uma manifestação e a solicitar única e exclusivamente ao próprio executivo, que faça apenas o que a Constituição diz. A Constituição é muito clara no artigo 242, no número 2, que deve transferir de forma gradual as competências. Claro, fala de gradualismo, mas não fala de gradualismo geográfico, porque estaremos a negar o direito dos cidadãos de votar.
Muito bem.
Nós não queremos que em 2020 haja angolanos em alguma parte do país que votam e os outros angolanos, alguém entenda que podem votar daqui a 15 anos. Isto é uma violação de direito. É isto que os cidadãos todos têm que colocar nas suas mentes, que é necessário agir. Puerto lá é uma parte dos cidadãos do país, mas não é o país inteiro. Então, é preciso que o país entenda isto. É preciso que as pessoas decidam o que querem fazer sobre o país. Eu entendo que, em tese, todos deveríamos discutir e o tempo fosse um pouco mais alargado, até para a discussão chegar lá nas comunidades. Eu fui falar nas línguas nacionais lá na comunidade. Quem é o ministro que já lá chegou? Quem é o militante lá dos partidos que já chegou? Estão aqui nas salas de conferência. Estou a falar particularmente do MACA, por exemplo. O modelo que o MACA está a utilizar é um dos mais desproporcionais que existem. Ao escutar ali uns líderes religiosos, um ou dois, três membros ligados a ele, dois ou três acadêmicos ligados também, com cartões escondidos dentro da pasta, né? Cartão do partido no poder, escondido dentro da pasta, e diz que o gradualismo é o melhor, o gradualismo territorial é o melhor. Eu acho que isto é que precisa ser
muito bem
evitado, doutor, e porque o país precisa avançar.
Doutor, olha, eu tenho aqui dois ouvintes em linha e quero-lhes dar tempo. Eu vou começar com o ouvinte Ricardo António, no Coanza Sul. Senhor António, está em linha. Senhor António.
Estou em linha, sim.
Muito bem, senhor António. Obrigado por ter esperado. Faça favor. Olha, vai ter que baixar o rádio, está bem? Senhor António, baixa o rádio, está a fazer eco.
Sim, estou a sair da interferência, sim. Estou em linha.
Muito bem, faça favor.
Ok, sim. Muito obrigado por terem ligado por mim. Já enquanto que eu estava só a esperar há uns bons meses, felizmente vieram a ligar. Ok, muito obrigado. Então, gostaria de comentar um pouco sobre a governação do senhor, nosso presidente João Lourenço, que não é muito, por acaso, é pouco tempo que ele venha a retomar já as pastas de presidente. Quer dizer, um Angola como este mudar já rapidamente seria mesmo difícil. É que nós temos que ter uma pequena paciência, ou maior paciência mesmo, para podermos ver qual é o melhor presidente que deve dirigir o país. Não é já, de repente, mesmo, o mandato ainda não terminou, vamos já dirigir como posso dizer?
Sim, estou a perceber. Tanta mudança.
Tantas desculpas, enfim.
Sim.
E geralmente temos que ter um bocado de paciência. Angola, com 40 e tal anos de governação mal dirigido, não é fácil. Era só isso que eu quis comentar um pouco.
Muito bem, senhor António. Doutor, olha, eu vou-lhe perguntar qual é a sua opinião sobre esta questão. Claro está que isto é uma opinião que... Eu creio que isto é uma opinião alargada também, que muita gente diz que não se pode esperar mudanças imediatas. Eu vou-lhe pedir para ser um bocado breve, porque eu tenho também outro ouvinte em linha, ainda à espera há bastante tempo, e eu quero-lhe também dar tempo. Faça favor, doutor, o que é que você acha? É preciso dar mais tempo?
Não, acho que podemos dar a prioridade ao ouvinte, não é?
Está bem, então...
Pode fazer pergunta, depois respondemos uma vez.
Está bem, então eu vou já para outro ouvinte, pronto. Vou para o ouvinte Alfredo Mundombe, no Uambo. Senhor Mundombe, está-me a ouvir?
Obrigado pela oportunidade que Voz da América me faça. Obrigado, Dom Santarista, Voz da América.
Muito obrigado, eu. Faça favor.
Eu não quero mais também alastrar o tempo, só quero debater, mas os teclados que todos já deixaram são anúncios ao cargo. A minha pergunta é que vai ter que fazer a primeira seleção das autarquias nos municípios do qual que a própria governação vai selecionar. Então, será que vai selecionar uns municípios que lá o IDA tem acesso, tem aderência? Ou lá é que vai puxar a sardinha na sua fogueira? Esta é a primeira. A outra é esta. Aqui na província do Uambo, concretamente no município do Bailundro, vim dar uma volta aqui no Bailundro, nas terras de Cuiqui e Catialala, a polícia sucesor de Rocco en Luanda, eu penso que aí quem está na reportação vai reportar melhor isso. No, as polícias, as forças armadas e a polícia andam nos bairros com arma AQM, a entrotar o povo agora está no pânico. Será isso que está para pegar fogo outra vez ou não? Então, isso é uma situação que ameaça aqui no sul, aqui no Ambo. E agora não sei como é que se passa isso, está numa confusão. Até aparece, são 7 polícias confirmados. Os 7 polícias, só são 4 que estão em condições de bom estado. E os outros andam já bêbados com as armas AQM, juntamente às Forças Armadas de Xfá. E eu quero perguntar, para ver se nos explica, o que, que se passa afinal aqui? Qual é o problema? Nos esclarece. É,
muito bem.
Eu acabo de terminar.
Muito bem, senhor. Muito bem, senhor Mundombo, no Uambo. Doutor, eu queria que você abordasse esta questão da paciência. É preciso ter paciência com a governação de João Lourenço, esperar, porque não pode ser feito tudo de um momento para o outro. E depois você já falou sobre esta questão de como é que vai ser selecionada as autarquias, mas se quiser acrescentar alguma coisa, eu vou-lhe dar 2 minutos e meio, está bem?
Assim, rapidamente, eu queria só voltar ao ouvinte de manhã, porque perguntou se é desta vez que o Tribunal de Contas vai fazer conta. Eu respondo-lhe que é desta vez que o Tribunal de Contas vai continuar a fazer de conta. Porque parece meio cômico, mas é mais ou menos isso, porque nós temos as mesmas pessoas na governação de João Lourenço que estiveram na governação de José Eduardo dos Santos. Eu preciso que se reconheça isso. Não são as pessoas não vão mudar e não mudar. As suas práticas continuam a ser as mesmas. E o pior não é este. O pior é que essas pessoas agora têm interesses até de modo particular. Logo, será muito difícil haver uma metamorfose. Na verdade, o que é que nós... De um lado, até devo concordar com o ouvinte, que diz que temos que ter paciência, mas só que a paciência tem um dia, porque nós já esperamos mais de 42 anos. Já, o povo angolano é o povo mais paciente que eu conheço na face da terra, porque é o povo que todos os dias o discurso que vem do governante é que isto não muda de um dia para o outro. Então tem de esperar. E o povo angolano está sempre a esperar até um dia morrer. Eu acho que não é isto. Nós temos que aplicar os princípios democráticos. Quem se candidata para um cargo, quem se compromete, tem o dever e tem a obrigação de poder trabalhar de acordo com a promessa que fez. Isto não é esperar mais. Então, João Lourenço foi em Benguela, disse que vai construir uma Califórnia em Benguela. Se o cidadão de Benguela pedir a Califórnia, vão lhe mandar esperar para mais 10 anos, porque tem que ter paciência. Não há nenhuma paciência que se pede ao angolano. A única coisa que se pede é ao governo, que, claro, deve, na medida das possibilidades que o próprio país tem, não é? Deve cumprir aquelas promessas que na verdade, fez aos cidadãos. Agora, o Alfredo pergunta... Se os municípios, pronto, se serão selecionados os municípios onde a Unita esteja presente ou não,
sim.
Eu acho que, apesar de ser uma questão meramente estratégica, mas será necessária percebermos também que, claro, o intelectualismo deve vai selecionar, tenho certeza absoluta, aqueles municípios com algum conforto, onde tenha algum conforto político, não é?
Pronto.
E agora, os partidos políticos têm que encontrar forma de estar presente em todos nesses municípios também, não é?
Sim.
E eu estou
obrigado
a acreditar que um partido com a dimensão da UNIPA deve ter isso. Agora, em relação à polícia, na verdade, está a trazer um pânico.
Isto obrigado,
está
doutor.
A acontecer em quase todo o país. É preciso
obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Eu queria lhe agradecer imenso ter participado aqui no programa hoje. Foi bem elucidativo sobre esta questão das autárquicas. Eu espero que no futuro possamos trazer de novo para discutir mais situações. Muito obrigado por ter acedido em participar no Angola Fala Só. Eu e a Mayra agradecemos muito a sua participação. Eu quero recordar aos ouvintes que sempre que quiserem mandar participar, têm que mandar o seu número. Não basta mandar só uma vez. Se quiserem participar na próxima semana, têm que enviar o seu número. E todos os ouvintes que vieram pelas redes sociais, também obrigado. E não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.